Tema em debate.
O cultivo de alimentos livre de insumos e de produtos químicos, baseado na policultura e no respeito aos ciclos da natureza, pode ser algo notável diante da alta mecanização das técnicas agrícolas. Mas existem grupos de norte a sul do país que insistem em preservar os frutos do conhecimento tradicional. Seus princípios são norteados pela agroecologia. Quem explica melhor esse conceito é Paulo Almeida, da SPTA, Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa.
Então, a agroecologia é uma ciência que trabalha com uma transição, né, da agricultura para uma agricultura mais ligada à natureza, observando a natureza. Né? Tem como base essa relação, né, ser humano-natureza. E ela também pode tomar como base tanto a agricultura tradicional, os conhecimentos tradicionais sobre a agricultura, né, herdados de agricultores para agricultores, né. Então, eles são fundamentais para você fazer a transição para a agroecologia, agregando também outros saberes, né, outros conhecimentos mais da academia e tudo. É tão importante hoje a agroecologia no sentido de que, então, hoje a gente tem uma agricultura muito mais química, mais ligada a insumos, dependente de insumos externos, mais cara, né, inclusive, e que faz mal ao meio ambiente, né. Então, a agroecologia, pelo contrário, ela transforma esse ambiente num convívio muito maior entre o ser humano e o meio ambiente, né? Conserva o meio ambiente, produz sem muitos insumos externos, como por exemplo os agrotóxicos, né? Produz usando a biodiversidade local, o conhecimento local.
Paulo explica que os grupos interessados em fazer agroecologia enfrentam alguns obstáculos. Desde a chamada Revolução Verde, na década de 60 e 70, alguns países menos desenvolvidos aumentaram sua produção agrícola com a industrialização. Nesse contexto, o saber tradicional acabou sendo substituído pela mecanização das técnicas e pelo intenso uso de insumos e agrotóxicos.
Há também um apelo muito grande por parte do agronegócio para que os trabalhadores rurais adotem um modo de produção agroquímico. As empresas insistem na utilização de alimentos transgênicos.
Pessoas que trabalham com agroecologia defendem que os transgênicos colocam em risco a segurança alimentar. Paulo explica que, além da incerteza quanto ao efeito na saúde humana, trazem o risco de contaminação para outras sementes, se forem plantadas perto de outras lavouras.
Muitas empresas ligadas ao agronegócio defendem que a utilização de agrotóxicos e insumos garante maior produtividade. Paulo acredita que essa questão deve ser analisada como um todo.
Se você for ver o conjunto do ambiente, do sistema produtivo, a produtividade da agroecologia, a produtividade dos sistemas tradicionais são mais altas, porque ali tem a forragem para o gado, né? Ao mesmo tempo que tem o milho, tem o feijão também, está produzindo muito mais massa verde, né, para ser incorporada ao solo. Então, a produtividade do sistema é alta produtividade. Então, o que se busca não é a produtividade da cultura, mas sim daquele ambiente produtivo como um todo e até do futuro, né? Que está preservando o meio ambiente e está conservando o solo também, a produtividade para os futuros anos. Né?
Contrários a essa forma de intervir no meio ambiente, alguns grupos de trabalhadores rurais se unem a pesquisadores e fazem brotar os frutos de seus saberes. Nascem daí os bancos de sementes. O hábito de guardar as sementes em bancos familiares é milenar. Com os riscos de perder algumas sementes, surge a alternativa de preservá-las em espaços comunitários. Emanuel Dias, engenheiro agrônomo, trabalha com essas sementes na Paraíba, apelidadas Sementes da Paixão. Ele explica como funciona um banco.
O banco comunitário, ele é um espaço, né, na comunidade que tem um estoque maior, onde as pessoas depositam essas sementes no período da colheita. Choveu, colheu, então vai lá e armazena. Então, esse espaço comunitário, ele é um espaço de gestão da comunidade, onde geralmente tem uma comissão que faz toda essa gestão, né? Que organiza, onde eles sentam, eles mesmos dizem assim, olha, nós temos tantos quilos de feijão armazenado, tantos quilos de milho, nós vamos priorizar o ano que vem a resgatar essa variedade de fava, porque a gente perdeu, né? Tudo mais. Então, assim, tem uma ficha, um cadastro, um camarada chegou, trouxe a semente, aí tem lá um cadastro, olha, fulano de tal trouxe milho, feijão e aquelas quantidades. Então, no próximo inverno, ele vai voltar para pegar aquela quantidade dele, né? E quando ele volta, ele devolve com acréscimo. Aí, por que esse acréscimo? para que aumente o estoque do banco e outras famílias que perderam de repente a sua semente possam lá também ir lá e pegar aquele, aquele banco. Então é um espaço de gestão, o Banco de Semente Comunitária é um espaço de gestão comunitária, onde existe essa semente armazenada e é uma gestão coletiva, né? Onde, onde eles têm o espaço deles, de dizer como é que eles vão plantar, o que eles vão fazer e tudo mais.
Mas a tarefa é ainda mais complicada. As chamadas sementes crioulas, que são as sementes tradicionais preservadas nos bancos, ainda têm que enfrentar a concorrência com as industriais, produzidas por empresas transnacionais.
Ao dar a patente para as sementes produzidas pelas grandes empresas, a legislação brasileira pode ser uma ameaça à autonomia dos pequenos agricultores. Paulo e Emanuel explicam que essas leis tendem a diminuir o acesso dos agricultores às sementes para torná-los mercado consumidor delas mesmas. Um exemplo disso é a lei de cultivares. Essa lei obriga o agricultor a pagar royalties, não só sobre a utilização das sementes patenteadas pelas empresas, como também sobre a comercialização da produção advinda de seu cultivo.
Outro tipo de iniciativa agroecológica é a preservação e utilização de plantas medicinais. A articulação Pacari, por exemplo, trabalha com a preservação do cerrado junto ao resgate da cultura popular. Dalci José de Carvalho, integrante da articulação, explica um pouco sobre o trabalho de conscientização para valorizar esse saber tradicional.
O conhecimento tradicional, o conhecimento popular, não tem valor dentro nessa legislação, né? Por quê? Mas e não sendo que todas as pesquisas, todos os pesquisadores que vão fazer uma pesquisa de uma planta, eles vão usar a botânica primeiro, é lógico. Então, e por quê? Quando depois é considerado só o conhecimento científico, o conhecimento popular não é considerado, sendo que o científico também usa o conhecimento popular. E a questão de ir lá pegar informações, isso a gente tem muitos casos. Porque a gente tem outras, já experiência comprovada isso, né? Que a pessoa vai lá na comunidade, pega o conhecimento deles, faz a pesquisa científica em cima daquele conhecimento daquelas pessoas, vai ficar muito mais barato. E depois não é considerado o conhecimento popular, não é considerado como um conhecimento, porque quando a gente vai querer fazer o remédio, você não pode fazer ele só com conhecimento popular. Você tem que ter uma comprovação científica que é cara. Então a gente tem muita dificuldade em cima disso aí, porque a gente não é reconhecido. Então o que a gente está brigando dentro das leis, como a articulação Pacari está lá lutando, é que a gente seja reconhecido.
Outro exemplo é o da comunidade de Aldeia Velha, um lugarejo cercado por mata e rios no estado do Rio. Lá, universitários decidiram se unir à população local e criaram a Escola da Mata Atlântica.
Tadza Maia, coordenadora de comunicação da escola, conta que o projeto é uma ação agroecológica. Lá, além da criação de um banco de sementes, também luta-se pela produção de cultura livre e pela utilização de plantas medicinais. Mas o diferencial desse banco de sementes é que em breve irá incluir também um laboratório de informática com software livres. Agroecologia e software livre? E o que esses dois elementos aparentemente tão diferentes têm em comum? Tadza explica.
Mas é porque software livre lida exatamente contra as patentes, né? Então, existe como se fosse a mesma linha de batalha, né? A mesma linha de frente de luta contra o monopólio, né? De sementes e software, nós somos todos contra o monopólio do conhecimento.
Tadza conta que desde a criação do banco, o interesse da população cresceu em torno da busca e troca por novas sementes. Quer semear um pouco de agroecologia em seu próprio lar? Qualquer pessoa pode ter um banco de sementes em casa. Crie o seu.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar.